Bueno, Noichi, vamos a comenzar con Shiur de esta semana para Yatzav. Para Yatzav, una práctica, nos vamos a hablar como en las últimas semanas, estamos hablando un poquito de para allá. Varios esperaban, tal vez, con estudios sobre Pesach, mas aproveitar, soltamos na sinagoga un site especial para Pesach. Fizemos na sinagoga toda una área especial con venda de Hametz, aula explicativa como fazer o Seder. Enfim, todas as orientações, quem quiser procurar em www.knesset.org.br/Pesach, esse site da sinagoga tem todas as orientações necessárias. Se alguém tem alguma dúvida ainda, pode entrar em contato conosco. Mesmo assim, temos no site disponível para fazer preenchimento eletrônico da venda do Hametz. Então, Baruch Hashem, estamos avançando um pouquinho, nos preparando para atender. Tem vários shiurim, aulas, comentários, todas as mensagens que temos agora, que estamos editando todos os dias do Pesach vem aí. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, tentamos explicar lá. Se alguém tem ainda alguma dúvida, pode se conectar conosco. Por isso, decidi estudar um pouquinho sobre Parashat Tzav. Não queria fazer diferente do que nós já vimos estudando. Uma vez que Parashat Tzav, ela nos trata sobre, por assim dizer, o Parashat Tzav nos trata vários assuntos de oferendas que tínhamos no Beit HaMikdash e demais, mas há um assunto muito interessante que Parashat Tzav aborda, e nós nas últimas semanas estamos fazendo isso, nos dedicamos a um assunto da Parashá. Ok? Então vamos tentar explicar primeiro sobre a Parashá em geral. Moshe continua, então, Parashá Tzav, Moshe continua a lição especial que ele começou semana passada sobre os Korbanot, continua ensinando a Moshe, primeiro, do Korban Olá, aquele Korban de Holocausto. E aqui Hashem se dirige a Moshe de uma forma muito especial. Hashem fala para Moshe, Tzav, a mitzvah de Tzav, ordena. E por que ordenar? Sempre Hashem fala para Moshe, Daber el Ben Israel, Hashem, vai Daber Hashem el Moshe, vai Yomer Hashem el Moshe. Hashem fala para Moshe, por que que aqui ordena? Ordena um relacionamento um pouco forte. Nossos sábios dizem, nos ensinam aqui uma lição interessante. Tem uma razão de ser. O ordenar é justamente para dar uma força maior. É o que nós chamamos de quando a gente fala a expressão tzav, lezarez, para agilizar. Aqui a ideia é agilizar Moshe um pouquinho mais do que ele, entre aspas, está fazendo. Por que Moshe precisa disso? Dizem nossos sábios, não é Moshe, é o ser humano. Quando a gente tem prejuízo em alguma coisa, ou a gente vai ter alguma coisa, precisa de uma agilidade maior. Quando tem, quando tem uma despesa, um gasto, ou seja, se eu te pedir um favor e não custa nada, talvez você vai fazer, mas quando isso te custa alguma coisa, eventualmente, você não é tão predisposto a fazê-lo, não está com tanta animosidade. Dizem nossos sábios, qual seria no caso aqui, que o Korban Olá, este Korban, este sacrifício, esta oferenda de Olá de elevação, que é um holocausto, como o nome diz, ele era consumido totalmente por inteiro. Ele sendo consumido por inteiro, na prática o Kohen, no caso, não tem nenhum benefício, não tem nenhum usufruto. Isso alguém me perguntou, que puxa, os Korbanot, as oferendas, se comem. E, obviamente, nós vemos aqui que, por exemplo, o Korban Pesach, vamos celebrar em poucos dias. O que é o Korban Pesach? Uma oferenda pascal, um Korban, um cordeiro, que era feito um belo de um churrasco, era assado, e era literalmente dividido entre vários, que não poderia sobrar nada. E todo mundo deveria comer em conjunto, a família, o bairro, se é necessário, convida o pessoal de fora, e já se nomeia para o pessoal, porque não podia ter sobras. E deviam todos se unir. Então, nós vamos ver, tem várias oferendas que o doador da oferenda, ele come. Tem oferendas que o Kohen come. Tem partes que eram de presentes para os Kohanim. Mas esta oferenda de olá, de holocausto, é a oferenda que ninguém tem proveito, é a oferenda que era consumida totalmente. Então, uma vez que não tem proveito, talvez a pessoa não vai ter, como diz, não vai ter tanta prestatividade de fazer a oferenda. Por isso que a Torá precisa dar uma força maior, ordena. Aqui tem um vínculo, você está fazendo minha vontade, como nós já explicamos semana passada, o valor de fazer a vontade de Hashem, quando falamos em geral dos Korbanot. Então, isso em relação ao conceito de tzav, de ordenar. Aqui a Torá nos ensina também que depois de fazer os Korbanot, ficava sobre o altar cinzas. Então, todas essas cinzas deveriam ser recolhidas e eram justamente retiradas depois, o que se chama justamente o deshen, o tromata deshen, que de manhã os coanim tinham que limpar, se ficou resto sobre o altar para poder trabalhar novamente. Essas cinzas, esses restos eram retirados para fora do acampamento, para um lugar puro, e lá era, entre aspas, despejados de cinza, mas com uma questão de respeito, e para fora do acampamento. Aqui a Torá traz um versículo interessante, estamos logo no início também. A Torá diz o versículo: Esh tamid tukada la mizbeach lo tichve. O fogo eterno arderá sobre o altar, não se deixará apagar. Óbvio, e se arderá, não se deixará apagar. O que está a Torá nos ensinando aqui? Primeiro que nada, literalmente, que o fogo do altar, sempre, os coanim deveriam cuidar que sempre estivesse ardendo. Se em algum momento ele fosse, por assim dizer, fraquejar, amenizar ou apagar, eles deveriam, eventualmente, acrescentar mais madeira para queimar, para poder arder, para se manter sempre um tipo de chama-piloto, um fogo-piloto lá dentro. E a lição também, espiritualmente falando sobre nós, é muito óbvia. Porque, na prática, nós estudamos que toda a construção do tabernáculo, que vamos mencionar na Parashá logo depois, a construção do tabernáculo é a mitzvah que Hashem diz, façam para mim um santuário que residirei neles, que para fazer um santuário dentro de cada um de nós. E se dentro de cada um de nós fazemos um santuário, o nosso coração é o altar. E no altar do nosso coração, uma regra importante, a Torá nos diz aqui, manter sempre o fogo aceso. Fazer nosso coração arder constantemente. Não podemos deixar esfriar. Muitas vezes, e vamos ver aqui uma analogia com o Yetzer Hará. O Yetzer Hará, o instinto do mal, ele chamado de Amalek, ele quer nos esfriar. Inclusive, a Torá nos dá a mitzvah de lembrar o que nos fez Amalek quando saímos do Egito. E o que fizemos quando saímos do Egito? O que Amalek nos fez? Diz a Torá. Asher karcha baderech, que te esfriou no caminho. O Yetzer Hará, ele quer te esfriar, te dar aquele fervor. Você está fazendo uma mitzvah? Tá bom, mas não faça com fervor. Vai fazer, ajudar alguém? Ajuda, mas não precisa ser com fervor. Ele quer te apagar esse fogo. E quando apaga o fogo depois, o resto se apaga sozinho. Ou seja, vai esfriando sozinho depois. Vem a Torá e nos diz, mantenha o fogo aceso. Esse é o segredo, essa é a fórmula para poder servir a Deus constantemente e cada vez mais. Manter o fogo aceso, manter aquela empolgação nos cumprimentos das mitzvot. E na prática acontece com todos e cada um de nós. Quando nós cumprimos nas mitzvot, quando nós cumprimos justamente cada mitzvah que temos, nós temos a possibilidade de cumprir as mitzvot quando vamos fazer pela primeira vez com empolgação. Por isso, por exemplo, não se come matzá antes de Pesach. Por quê? Porque a primeira vez que eu matzo, estou com vontade, tanto tempo que não como matzá. Chega depois um momento que não aguenta mais de comer matzá. Ou, por exemplo, um jovem está ansioso, vai colocar tefilin, ele quer fazer porque vai fazer bar mitzvah. Agora, depois, todos os dias, todo ano, todos os anos, colocar tefilin todos os dias, passa a fazer algo rotineiro. Da mesma maneira, nos diz essa criatura. Mantenha essa chama acesa, mantenha essa chama ardendo dentro de vossos corações, que essa é a fórmula mágica para poder servir sempre a Deus com emoção, com empolgação. Para coisas, nossas situações não se tornarem rotineiras. E depois nos fala das oferendas de Minhá, e eu vou pular um pouquinho. Logo em seguida, a Torá nos diz que tinha o Minhat Chinuch. O que é Minhat Chinuch? Uma oferenda da inauguração. Chinuch significa inauguração, além de educação. Inauguração, onde estamos justamente, era a inauguração do Cohen. Cada Cohen, no primeiro dia que ele vai inaugurar, ser inaugurado como Cohen no serviço a Deus, como sacerdote, ele tinha essa oferenda especial. Então, ele dava no primeiro dia, por isso chama Chinuch, no dia que ele se estreava, certo? Naquele dia, ele tinha essa oferenda especial que trazia para Deus. Mas é interessante. Logo em seguida, a Torá nos diz que tinha Minhat Chavitin, uma oferenda de que era trazida para Deus, justamente, que era uma Minhá, que era trazido uma parte de manhã e outra parte à tarde. Certo? Machatzitava Boker, Machatzitava Arev. Metade de manhã e metade da noite, à tarde. Por que que era isto assim? O Kohen Gadol, o único que trazia isto, e todo dia. Por que que o Kohen Gadol tinha que trazer todo dia e o Kohen Simples só uma vez? Porque o Kohen Simples, ele, na prática, ele era o dia de inauguração dele. E o Kohen Gadol também poderia trazer no dia de inauguração dele. Dizem nossos sábios aqui, peraí, tem uma grande diferença. Quando falamos dos Kohanim, do Kohen Gadol, o Kohen Gadol, a grandeza dele, pode fazê-lo se esquecer da sua humildade, pode fazê-lo se esquecer de que ele foi nomeado, de que ele está aí com uma missão especial. Ele pode pensar, puxa, eu estou aqui, alguém me nomeou, alguém me colocou, e isso que vem lembrar. Simplesmente essa oferenda vem manter a humildade. Quando você está num cargo determinado, às vezes você começa a se achar, começa a ficar por cima. Inclusive, se nós vamos reparar, esse era o grande mérito de Moshe, que Moshe não se sentia especial, nem melhor, nem maior do que ninguém. Moshe sabia quem ele era. Mas, não obstante, quando a Torá quer elogiar Moshe, única vez que a Torá dá elogio para Moshe, o que que a Torá nos diz? Ve'aish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. E Moshe era o homem mais humilde de toda a face da terra. Este é o maior elogio. Por quê? Porque Moshe sabia quem ele era. Ele teve discussões com Korach que questionou a sua autoridade. Ele teve vários problemas com os espiões. Mas Moshe sabia uma coisa com certeza, que ele não era maior nem melhor do que ninguém. E, aliás, ele achava que, com certeza, se outro estivesse no seu lugar, poderia fazer melhor do que ele. Não quero me estender, porque temos ainda vários assuntos a mais. Voltando ao nosso assunto, então, a gente tem que sempre se lembrar desse conceito. E Hashem ensina a Moshe várias leis adicionais das oferendas de Hatat, de Hashem, das oferendas de culpa, de pecado, de transgressão que a pessoa deveria trazer. E eram diversas oferendas, e cada uma onde era feita, no lado norte, etc. Não vamos entrar aqui nos detalhes. Quem quiser pode encontrar isso na Parashá claramente. E depois a Torá nos traz o tema que eu queria depois me estender um pouco mais, Korban Todá, a oferenda de agradecimento. A Torá nos traz a pessoa que tem uma situação determinada, tem que trazer uma oferenda para agradecer a Deus. E aí vamos explicar um pouquinho, nos estender sobre isso. Era uma oferenda especial, feita com 40 pães, 40 pedaços de pão que eram trazidos juntos, etc., e isso é uma oferenda muito, muito especial. Fique com o assunto, porque é nisso que vamos tratar a aula de hoje e depois. Depois temos o Shalmei Nedavá, uma oferenda de agradecimento, um Shlamim, que era não de agradecimento, perdão, de dar de livre, espontânea vontade, o desejo de dar, quando a pessoa se reconhece que ele quer dar alguma coisa. E os Korbanot de Shlamim geralmente tinham todo um ritual que a Torá nos ensina. E aqui a Torá volta até o final da Parashá nos contar o que que Moshe fez durante os 7 dias antes da inauguração do tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo foi inaugurado no oitavo dia, literalmente no oitavo dia de todo esse processo, que coincidiu com o dia de Rosh Chodesh Nissan. Então, nesse oitavo dia, Moshe inaugurou o tabernáculo. E a partir do 23 de Adar, vamos dizer, são sete dias, a cada dia Moshe montava o tabernáculo, fazia um ritual de Corban e tudo mais, ensinando os Koanim, treinando os Koanim de como fazer tudo isto, e como fazer o Ayla Olá, etc. Todas essas oferendas e como que era feito, até que finalmente, no oitavo dia, Moshe ergue o tabernáculo finalmente. E com isso vamos ver o que acontece no oitavo dia, no início da parashá da semana que vem, se Deus quiser, na próxima parashá, que é Shemini, que justamente diz, vai, vai, yom ha-shemini, e foi no oitavo dia. Ou já vemos claramente essa sequência, essa continuação que vamos ter na parashá da semana que vem, literalmente o mesmo assunto. Então aqui a parashá, nos últimos dias, nos últimos trechos de quarto, quinto, sexto e sétimo, a Torá vem nos contando tudo o que, basicamente, Moshe e os Koanim foram fazendo, foram treinando uma semana inteira de treinamento para quando chega a hora do vamos ver, saber o que fazer. Exemplo semelhante, temos hoje em dia um jovem, antes dos 13 anos, começa a colocar tefilim, já para que o dia que ele faz 13 anos, que é esse dia do Bar Mitzvah, ele já está craque, ele sabe como cumprir a Mitzvah, ele já está em condições de cumprir a sua mitzvah. Basicamente, rapidamente, foi este resumo. E temos aqui o Korban Todá, uma oferenda de agradecimento a Deus. A Torá nos ensina uma das maiores, podemos dizer, características e qualidades do ser humano, é saber agradecer. O ser humano dá por, em inglês se diz, take it for granted, dá por garantido, me devem. Puxa, o rabino me ligou para ver como estou. Não fez mais do que obrigação. A minha esposa me serviu ao jantar. Não fez mais do que obrigação. Meu filho tirou boa nota. Não fez mais do que obrigação. Entre aspas. Saber agradecer. Hashem nos criou, a gente não pediu para vir no mundo. Mas a Torá nos ensina essa nobreza. Não é uma mitzvah, isso é caráter. Saber agradecer. Saber agradecer, inclusive em hebraico, às vezes é muito difícil no ser humano. Por quê? Em hebraico, a palavra agradecer, como se diz? Todá. Im al todá. Se por um agradecimento, certo? Quando nos trata aqui do Corban, diz a parashá. Todá é agradecimento. Obrigado. Mas em hebraico a palavra todá também significa reconhecer. Que inclusive nós todos somos Yehudim de todá. Por quê? Porque levamos o nome de Yehudá. Somos Yehudim porque vimos de Yehudá. Yehudá era o filho de Yaakov que reconheceu que errou. Agradecer também significa reconhecer que alguém nos deu, que precisamos do próximo. Às vezes é difícil dizer obrigado, porque significa, puxa, eu preciso dele. Ele me fez um favor, na prática, ele me deu algo que eu precisava. Ou ele me ajudou, ou eu não sou todo poderoso. E a gente, às vezes, se sente que não consegue agradecer realmente por esta razão. Porque agradecer também significa admitir que eu tenho limites, que eu não sou completo. Significa agradecer, significa reconhecer que eu também tenho falhas. Intrinsecamente. Por isso que às vezes a pessoa tem dificuldade de reconhecer. E nós estamos basicamente a 3, 4 dias de Pesach. Na verdade, o que significa Pesach? O Seder. Todo o ritual do Seder de Pesach é um grande agradecimento a Deus. Saber agradecer a quem nos fez um favor. Saber reconhecer que sim, precisamos, dependemos da ajuda. Porque é normal. Deus, quando criou o homem, falou: não é bom que o homem esteja sozinho. y faré una compañera a su lado, como dice, el celo Ezer Kenegdo, una compañera en su frente. Pero en práctica, ella ven completar y complementar. Entonces, no es errado admitir que preciso de ella y agradecer. Agradecer te ennobrece. Agradecer te ennobrece porque você reconoce a cualidades, características del próximo. Es valorizar. Sí, agradecer tiene que ver con valorizar a otra persona. ¿Y cuál es el problema de valorizar? A gente también precisa ser valorizado. Y quien nos hizo un favor merece ser valorizado. Y Hashem nos enseña la importancia del agradecimiento. Al punto que tenemos una brajá especial hoy en día que fue deducida de aquí, que a mitzvah de agradecer. A gente tiene que hacer una brajá así cuando alguien tiene un milagre. Cuatro tipos, Bach, Hayabim, Leodot. Cuatro precisa agradecer, como dice el Pasuk, Bechol Ha'im Yodu Hasela. Y todos los vivos te reconocerán, te agradecerán por siempre. Palabra Ha'im, dicen nuestros sabios, es un acróstico de cuatro palabras. Het, Jolé, un doente. Alguien que estaba doente y se cura, tiene que saber agradecer a Dios que él se curó cuando él tiene condiciones de volver a andar, de volver a se recuperar. Después, Yordei Hayam, aquel que pasó por el mar, porque él está expuesto a situaciones incertas. Después, Yotzemi Beit Asurim, aquel que sale de una situación donde él estaba doente, donde estaba preso. Entonces, un preso, por ejemplo, cuando sale a libertad, él tiene también que agradecer a Dios. ¿Cierto? Y tenemos también aquel que va en un deserto también, porque está expuesto a situaciones de riesgo. Esas cuatro personas tienen que saber agradecer cuando pasaron un problema. Usted se salvó, tuvo un accidente y se salvó milagrosamente. Agradecer a mão de Dios que te salvó. Y esto es una mitzvah increíble que nosotros tenemos hoy en día. Faz abrajá. Ven un día que tiene lectura de la Torá. Sobe na Torá y faz abrajá. Mais ainda, nossos sábios instituíram, e temos disso em vários lugares na literatura, inclusive trazido na Halachá, na lei judaica, no código de leis, instituído, a pessoa que acontece com ele um milagre, que faça uma refeição especial, a Motzi, convida 10 homens, e na frente de 10 homens, ele conta o que lhe aconteceu e agradece a Deus. Por quê? Algumas opiniões dizem que sejam 10 estudiosos de Torá. Mas por que isto? Porque justamente divulgar de que existe Hashem no mundo, de que existe milagres, de que existe um ceder, como pensa, falamos que era agradecimento, um ceder, uma ordem, tem alguém que está por aí mexendo as coisas. O que é o ceder de Pesach? Um dos pontos altos do ceder de Pesach, tem vários, mas um dos pontos, inclusive alguém perguntou se tem alguma parte que dá para resumir. No Seder não dá para resumir, porque todas as partes são elementares. Mas no Seder, uma parte que falamos sempre. Bechol dor vadorom di maleino lechaloteino. Veishe amda, famoso Veishe amda, que cantamos. E ela que esteve, Veishe amda laboteino velano, que esteve com os antepassados e conosco. Shelo echad milbat, que no fue una única vez. Amada leino lejaloteino. Se levantaron sobre nós para nos exterminar. Beakadosh baruch hu matzileinu mi adam. Mas o santo bendito seja ele, nos salvou das suas mãos. Na prática, Hashem, a cada vez, a cada ano. Este ano vamos comemorar 3.333 anos da saída do Egito. Conforme no calendário judaico, saímos do Egito no ano 2448, a 5781, exatamente 3333. E toda esta comemoração, 3331 anos, que nós agradecemos a Deus nesta noite que nos tirou do Egito. Ilo tziano, Kadosh Baruch Hu Mitzrayim, Mareyanu, Baneinu, Brevaneinu, Meshavadim, Aino, Leporo, Mitzrayim. Se ele não nos tivesse nos tirado do Egito, nós e nossos filhos, e os filhos de nossos filhos ainda estaríamos escravos no Egito. Assim consta na Agadá, e vamos recitar isto daqui a alguns dias. Por quê? Por que todo ceder? Para justamente aprender agradecer. É uma expressão básica de agradecimento. Saber agradecer. Ah, mas Deus sabe o que eu sinto. Mas eu preciso ter a humildade. Como falamos, a palavra agradecer está atrelada à palavra reconhecer. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer, de admitir que eu, sim, sou grato. Grato ao médico que me ajudou. Ah, mas o plano de saúde pagou ele. Não faz mal. Doutor, obrigado. Eu sei que você se empenhou e agradeço. Qualquer um que nos faz um favor, saber agradecer, não arranca pedaços. Mesmo a funcionária, eventualmente, na empresa, que te serve o cafezinho. Ou quando você vai visitar alguém e a empregada do fulano, do teu anfitrião, te traz e te serve um café, uma água. Muito obrigado. Ah, não preciso agradecer. Por que não? Ao contrário. Faz bem para nós e faz bem para quem ouve. É um ato de reconhecimento? Sim, mas esse ato de reconhecimento é duplo. Sou eu que reconheço e a pessoa que é reconhecida. Por que não? Merece. Fez por merecer. Então, esse agradecimento, realmente, às vezes é difícil porque nos custa agradecer, nos custa reconhecer, mas devemos fazê-lo. É isso que a Torá nos ensina aqui. Esse corban, toda essa oferenda de Todá, que tinha no Beit HaMikdash, temos hoje em dia. Não somente quando falamos na Tfilá, Modim Anachnu Lach, reconhecemos, agradecemos a você, Hashem, e falamos isto de uma forma mecânica, de uma forma automática. Já estamos acostumados 3 vezes ao dia, às vezes 4 e Yom Kippur 5. Na prática, devemos simplesmente nos educar. Por quê? Porque eu sou maior, uma maior dádiva do ser humano. Saber agradecer e reconhecer. Muitas vezes podemos ter medo de admitir esse sentido de que preciso do próximo, do que o próximo me faz bem. Agradecer é o que mais enobrece o ser humano. Agradecer é o que nos completa, inclusive dá valor, não somente a nós mesmos, ao próximo. Sabemos pedir, lógico. Puxa, me faz, me empresta, me dá. E quantas vezes agradecemos? Mas agradecemos não da boca para fora. Muito obrigado. Obrigado. Mesmo que seja da boca para fora, também é nobre, é bom. Este corban que a pessoa trazia era para quê? De agradecimento. E é isso que nós devemos aprender a fazer. Isso só engrandece as pessoas. E nossos sábios instituíram justamente na principal noite. Quando celebramos a liberdade de Am Israel, que saímos do Egito, fazemos o Seder, um grande obrigado. Interessante que o Seder, quando fazemos este grande obrigado a Hashem, que nos tirou do Egito, e reconhecemos, como acabamos de falar, que se não fosse Hashem que nos tirou e teve pena de nós, ainda estaríamos escravos no Egito, não somente agradecemos. Se vamos analisar o que é o Seder, o momento mais tradicional de reunião da família. Hoje em dia, inclusive, sentimos isso, nos dói no coração, vamos estar separados. E aqui, um louvor especial para Israel, que eles vão estar este ano todos juntos, onde já todos foram vacinados praticamente. O esforço que foi investido para todos serem vacinados, enquanto que nós vivemos em país onde se fica brigando para ver quem vai dar vacina, quem não vai dar, e enquanto isso a gente está aqui exposto. Em vez de procurar soluções, ficam discutindo os problemas. Mas não é uma aula de política, é uma aula simplesmente de agradecimento. Então, simplesmente esse agradecimento que nós temos, todos e cada um de nós, na noite do Seder, onde nós fazemos o quê? a mitzvah de educação. Educar os nossos filhos. O pai, a única vez que tem no ano de educar o filho, ele tem que ensiná-lo. E a Torá nos diz que tem 4 filhos no Seder: o filho sábio, o filho que não sabe perguntar, o filho malvado e o filho inocente. E aquele inocente, o que não sabe perguntar, que diz a Torá? At-tah-lo, que não sabe perguntar. Você cutuca ele, você ensina ele. E ensina o quê? Na noite do Seder, a mensagem do Seder. E entre outras coisas, qual é a mensagem central do Seder? Agradecer. Louvar a Deus. No Seder a gente não fala de Moshe Rabbeinu. No Seder a gente não fala de Aaron HaKohen. No Seder a gente fala de... Começamos desde Abraão. Com Arameu e Davi. Abraão era... Vimos de uma família de pagãos. E depois a Kadosh Baruch Hu nos aproximou dele. Nos tirou do Egito, nos levou até o Monte Sinai. Todas essas maravilhas louvamos. Agradecemos e louvamos a Deus que, inclusive no deserto, nos carregou no colo, que nos tirou do Egito tão rápido, fez questão, que a massa não deu tempo de fermentar e virou matzá. Tanto louvamos que, na prática, é um grande cântico de agradecimento. A Agadá inteira e o Seder inteiro. Isso que nós devemos aprender nas nossas vidas. Reconhecer. Agradecer. Do mesmo jeito que tinha se corvado no Beit HaMikdash. Do mesmo jeito que a Torá nos diz agradecermos hoje em dia por um milagre que nos acontece. Temos a Brajá e fazemos a Brajá quando nos aconteceu um milagre em um determinado lugar. Shesalines, Bamakom Aseh. Agradecemos a Deus que nos fez um milagre em um determinado lugar. Mas, na prática, muitos e muitos de nós devemos saber agradecer. Agradecer a Deus, principalmente. Agradecer ao próximo. Isso não é errado. Isso é nobre. Isso é apropriado. Isso é merecido. E isso engrandece a quem agradece e, obviamente, quem é agradecido. Por quê? Quem agradece, ele se torna mais humilde, como falamos a grandeza de Moshe, falamos antes. E quem é agradecido, porque ele é estimulado a repetir a sua nobreza, a repetir sua ação nobre. Todos e cada um de nós devemos aproveitar essa lição, saber e agradecer, e constantemente levar isso conosco. Se procurarmos, temos N motivos para agradecer. Não somente pegar as coisas como falamos antes, como garantidas. Nós falamos todo dia, a Brajá especial, que a Kadosh Baruch Hu, a sabedoria com que criou o corpo humano, porque agradecemos a sabedoria com que criou o corpo, que a gente pode, inclusive, ir no banheiro. Agradecemos a Deus. E isto daqui é uma nobreza muito grande. Mas não somente a Deus, sino ao próximo também. Para concluir, eu queria trazer uma ideia interessante. Quando a gente agradece, além de estarmos reconhecendo, valorizando, valorando o próximo, os atos de nobreza, principalmente, talvez, não sei, é o fato de que cada um de nós devemos colocar para nós que antes de pedir, quando vamos rezar, por exemplo, se trata de Deus ou do próximo, já temos muito para agradecer. Nós sempre dizemos, sorri que vai ser bom para você. Ao contrário, por causa que é bom para você, sorri. Já devemos começar o dia e nós vemos, começamos o dia, acordamos. Quando logo acordamos, a primeira coisa que falamos que é Modé Ani Lefanecha. Eu te agradeço, Hashem, pela alma que me devolviste. Primeira coisa, primeiro item, primeiro pré-requisito para ter um bom dia é saber agradecer. Saber reconhecer, como falamos que agradecer está atrelado, ligado direto para reconhecer. Devemos começar pelo agradecimento, que com certeza isso trará mais. Tem uma famosa expressão que diz: Deus me deu muito, mas eu quero mais. Independentemente. Como que eu quero mais? E da onde parto para o princípio que Deus me deu muito? Na prática, quando a gente diz Deus me deu muito, já temos bastante motivo para agradecer. Porque estamos vivos, estamos bem. Aliás, entre parênteses, tem uma famosa história de uma pessoa que escreveu para o Rebbe que se estava se lamentando porque muita coisa ruim que estava acontecendo por ele. E ele não via nada bom. Por que não acontece nada de bom para ele? E o Rebbe respondeu para ele: eu não entendo tanta ingratidão. Baruch Hashem, você me conta dos teus problemas que não vê nada bom, porque teus filhos e tudo mais. Você foi abençoado de ter uma, encontrar uma esposa, construir uma família, ter filhos maravilhosos, ter filhos que eventualmente é uma dádiva que muitos casais no mundo não conseguem ter. Para dizer, o Rebbe não teve filhos. Então, nós vemos na prática, tem muito para agradecer. A gente tem que saber reconhecer isso daqui. Nós devemos saber reconhecer. Uma vez, numa aula, estávamos explicando, isso daqui é um ensinamento hassídico famoso, que não se queixe. Porque se você se queixar dos teus problemas, Deus pode te dizer, sabe o quê? Você acha que isso é problema? Espera, eu vou te dar problemas. E aí você vai ter motivo para se queixar de verdade. Se você acha que você tem problemas, não se preocupa, eu não posso te dar problemas. Posso te dar tzures, e não tzures grandes tzures. Mas vamos pegar o lado positivo. Deus é bondoso. Deus é grandioso. Nós sabemos que a medida do bem de Deus é pelo menos 500 vezes superior que a medida do mal. Já explicamos isso numa outra oportunidade. Então vem Deus e te diz: se você me agradece, você acha que eu te dei alguma coisa? Você não perde por esperar. Eu vou te dar muito mais para agradecer. Você vai ver do que eu sou capaz. E vai nos colmar de bênção. Justamente o Talmud traz, quando nos diz o valor e a importância da mitzvah do dízimo, diz lá que Deus vai nos, quando a gente testar a Deus e da bondade dele, tudo o que ele pode dar, diz: Varikoti lachem bracha ad blidai, e derramarei minha bênção sobre vocês até dizer, até sem fim. Pergunta o Talmud, o que, que significa até sem fim? Ad blidai, ad sheriblu siftotechem milomar dai. Até que se acabem vossos lábios de dizer tanto chega. Vocês não vão conseguir dizer tanto chega de tanta bênção que eu posso derramar para vocês. Então vamos começar sempre o dia com sorriso, agradecendo não somente no Modéani, sino em todos os nossos momentos, agradecer a Hashem, agradecer ao próximo, agradecer sempre e reconhecer que isso com certeza, do mesmo jeito que se para alguém agradecermos, isso é motivo para ele fazer mais, quanto mais para Deus nos dar mais brajá, nos agraciar mais, nos abençoar, e se Deus quiser, nos colmar de todo o bom que só ele é capaz, hoje e sempre. Amém. Que todos tenhamos Pesach Kasher Besameach. Aqui vamos...